As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Está inaugurada a edição 2019 da Feira de Santiria, evento histórico de Tomar, dedicado à sua padroeira, que se prolonga até 27 de outubro, dividindo-se por diversas atrações num programa para todos os gostos. A feira está situada em alguns pontos da cidade, todos eles com uma sequência lógica. Os divertimentos, por exemplo, estão na área do mercado municipal, ao passo que o passadiço da margem sul do Nabão recebe os frutos secos, bolos, queijos, enchidos e demais especialidades de vários pontos de Portugal. Já os produtores de azeite e vinho de concelho estão situados na envolvência da rotunda Alves Redol. O palco está no Parque de Santiria, enquanto que a exposição de automóveis e veículos agrícolas está patente no Parque do Centro de Emprego. Já na Rua Carlos Campeão ficam os artigos oriundos dos países africanos. Como manda a tradição, a inauguração da feira ocorreu com a atribuição de prémios relativos aos trabalhos dedicados a Santiria, que estiveram a cargo das escolas do concelho. A abertura esteve a cargo de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que desejou uma boa feira a todos quantos a puderem visitar.
Outra vez num novo espaço, como sabem, o ano passado começámos, fizemos a feira já deste lado, este ano melhorámos em relação àquilo que foi feito o ano passado, portanto, esperamos nós que tenhamos melhorado, vocês é que irão dizer no final da feira, e portanto no final é que farão as contas. E, como sempre, independentemente do espaço onde a feira é realizada, o primeiro momento é sempre a palavra às crianças. Dentro daquilo que têm sido os concursos elaborados pelas crianças, e aqui tenho que agradecer não só aos alunos, como às professoras, como às auxiliares e aos pais, que também contribuíram, portanto, a toda a comunidade educativa, porque sem eles não era possível estarmos hoje aqui a iniciar com este momento mais uma edição da Feira de Santiria. Mas quero deixar também uma palavra e um convite para, no final deste momento, poderem passar a um bebedeiro que está a ser oferecido pelos restaurantes aderentes no âmbito do Feijão com Todos, e esperemos que todos possam, depois de dar uma volta na feira, durante a semana, ao fim de semana, possam ir almoçar ou jantar nos nossos restaurantes com produtos nossos, com bom vinho nosso e com bom azeite nosso.
Coube ao vereador Hélder Henriques anunciar a distribuição de prémios às crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo do Conselho de Tomar.
É com grande satisfação que estamos aqui para atribuir os prémios a um concurso que foi elaborado pelas crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo do nosso concelho. Na verdade, temos aqui trabalhos extraordinários e há que elogiar e enaltecer todo o envolvimento dos professores, dos encarregados de educação, dos colaboradores, dos educadores e, essencialmente, das crianças. Na verdade, tivemos aí uma equipa para apreciar estes extraordinários trabalhos, como de certo irão ter a oportunidade de o fazer, e foi difícil, definir aqui os lugares do pódio. De qualquer das maneiras, acho que o tema, o Rio das Flores de Santiria, permitiu que tivéssemos aqui trabalhos com grande imaginação, com grande criatividade e com excelente expressão. De maneira que estão todos parabéns. Ainda bem que fazemos isto e há que exortar-vos a que continue. Na verdade, valeu a pena. Valeu a pena e para o próximo ano, com um tema, se calhar, ligado, inevitavelmente, à Santiria, vamos ter também trabalhos aqui extraordinários. Na verdade, foi com grande satisfação que nos apreciámos e que votámos neles.
O Conselho de Tomar vai estar sob aviso amarelo durante este sábado devido às condições atmosféricas adversas que se farão sentir. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, está prevista chuva intensa, acompanhada por trovoada e ainda rajadas de vento que serão fortes. Nesse sentido, recomenda-se a adoção de medidas preventivas, em especial para automobilistas. Modere a velocidade e circule com as luzes de cruzamento. Tenha atenção à eventual formação de lençóis de água. Convém ter também atenção às estruturas suspensas e árvores que podem ser derrubadas com o vento.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar está confiante que vai ganhar o processo polémico que envolve o edifício onde atualmente funcionam os serviços municipalizados de água e saneamento, entre outros, nomeadamente alguns espaços de comércio local. A convicção foi expressa pela Presidente Anabela Freitas na recente sessão do Executivo Autárquico. Importa recuar até maio de 2018. Recorde-se que o município avançou com a impugnação do negócio por considerar que o seu direito de preferência sobre a estrutura não foi respeitada. Na altura, o edifício foi mesmo vendido pelo anterior proprietário por uma verba a rondar os 550 mil euros. O imóvel tem um total de 21 assoalhadas e uma área de construção de 909 metros quadrados. Como referido, a autarquia nabantina avançou com um processo de impugnação porque considera que não foi respeitado o seu direito de opção de compra. Anabela Freitas fez então um ponto de situação.
O processo mantém-se parado e nós aguardamos que o Tribunal nos chame, sendo que tivemos uma reunião com os advogados, onde, entre outros assuntos, falámos também nesta questão. Nós estamos disponíveis, se eles quiserem, fazer um acordo extrajudicial, desde que o edifício venha para nós, é óbvio, não é? Até porque eu recordo uma coisa, o processo, a Câmara, quando deu entrada com o processo em Tribunal, teve que depositar 550 mil euros. E, portanto, estão lá parados 550 mil euros. Portanto, que é dinheiro que faz falta para aquilo que é a gestão diária da Câmara. E, portanto, vamos enviar uma carta, se quiserem eventualmente fazer um acordo extrajudicial, estamos perfeitamente disponíveis para isso. Portanto, nós entendemos que temos toda a razão naquele processo e que vamos ganhar o processo. E, portanto, neste momento, sendo que nós vamos ouvir os senhores vereadores, assim como o partido que representam, no âmbito do Estatuto do Direito da Oposição para o Orçamento de 2020, sendo que nós temos não só para a questão dos SEMAS de Protege Ambiente, mas mesmo para a própria questão da Câmara, nós temos os trabalhadores em alguns setores em condições muito apertadas de trabalho e nós temos uma proposta de requalificação de um edifício que é da Câmara que pode albergar não só se acontecer alguma coisa e eventualmente perdermos o processo, que possam ser albergados nesse espaço.
80 dos cerca de 100 trabalhadores com ligações aos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar vão transferir-se para a futura Tejo Ambiente, na sequência de um acordo de interesse público, avançou a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. Questionada pelo vereador Luís Ramos, do PSD, a autarca deu então conta do processo que envolve o final da atividade dos SEMAS, que em janeiro de 2020 darão lugar à citada empresa, que irá ficar responsável pela água, saneamento e resíduos urbanos nos concelhos de Tomar, Ferreira do Zêzere, Mação, Orém, Sardual e Vila Nova da Barquinha. Uma das preocupações neste processo teve assim a ver com os funcionários dos SEMAS, cuja maior parte tem então o futuro encaminhado.
Portanto, neste momento estão assinados 80 acordos de cedência. Há alguns que eu ainda não lhes sei explicar, não lhes sei quantificar, que vão ser assinados, mas é com suspensão de vínculo. Porque nós optámos por... Portanto, a empresa tinha um determinado organograma que nós estamos a alterar e em vez de estarmos a contratar fora para algumas funções, há trabalhadores dos SEMAS que podem ir assumir funções de chefia na nova empresa. E, portanto, para que o possam receber mais de ordenado, têm que fazer a suspensão do vínculo, que a qualquer momento também podem fazer cessar a suspensão e reintegrar. Neste momento está a ser preparado quer o orçamento da Câmara, quer o orçamento da Tejo Ambiente. Os SEMAS já não vão apresentar orçamento para 2020. E no orçamento da Câmara, peça obrigatória é o mapa de pessoal. No nosso mapa de pessoal vai vir um anexo com todos os trabalhadores, com todas as categorias dos trabalhadores que transitam para a Tejo Ambiente e aqueles que não transitam, mas ficam já nos quadros da Câmara, porque nós temos que ter um anexo ao mapa de pessoal com os que transitam, porque imagine, daqui a um ano há um trabalhador que diz, olha, eu não quero continuar na empresa. Temos que ter lugar aqui para recebê-lo no mês imediatamente seguinte.
O executivo da Câmara de Orém, liderado pelo presidente Luís Miguel Albuquerque, fez um balanço aos 2 anos de mandato na gestão daquele território do Médio Tejo, um percurso marcado pela forte aposta na captação de investimento, na proximidade de políticas aos cidadãos, na melhoria de diversas vias de comunicação do Conselho, na vertente social e ainda no desbloquear do moroso processo em torno do plano diretor municipal. Visivelmente satisfeito com o trabalho que tem sido efetuado durante estes dois anos, Luís Albuquerque, eleito pelo Partido Social Democrata, explicou ponto a ponto quais as áreas intervencionadas com registro para a educação.
Portanto, na área de educação temos aqui a modernização educativa com investimento em equipamentos informáticos e do ensino das ciências. Aqui, dizer-vos que foi uma das nossas grandes preocupações para que todos os nossos jovens, todos os nossos meninos tivessem as mesmas oportunidades que uns já tinham e outros não tinham. E foi por isso que hoje, no Conselho de Orém, todas as salas de aula do primeiro ciclo e da pré estão dotadas de um computador e todas as escolas do nosso concelho estão dotadas de um quadro interativo. Portanto, esta foi uma evolução muito grande que aconteceu nestes dois anos. Depois também o investimento na requalificação dos edifícios escolares, e aqui houve investimento na EB1 do Cercal, EB1 do Olival, EB1 da JI da Bonde Maria, EB1 de Rio de Cores, EB1 JI Boleiros, EB1 Machieira, EB1 Roqueira Norte, EB1 Pisão Matas, Centro Escolar da Cova de Iria, Centro Escolar das Misericórdias, Centro Escolar de Santa Teresa, APDAF, EB23 Freixenda e EB23 Quarto Conde de Orém, isto tudo no valor de cerca de 800 mil euros, que foi quanto nós investimos na requalificação destes edifícios. O Centro Escolar da Carvoeira é uma escola que penso que todos sabem que estava prevista ser executada noutro local, diferente daquela onde vai ser executada. A obra está consignada, irá iniciar-se nos próximos dias, um investimento de cerca de 1 milhão e 600 mil euros, com fundos comunitários na ordem de 1 milhão e 200 mil euros, e eu recordo que quando aqui chegámos, os fundos comunitários para esta escola eram de apenas 500 mil euros, e por isso foi possível renegociar e conseguir ir buscar mais cerca de 700 mil euros para esta escola em termos de fundos comunitários.
Vai ser inaugurado neste sábado o albergue A Ceiceira Tomar, destinado a acolher os peregrinos que passam por aquela freguesia nabatina a caminho de Santiago de Compostela, em Espanha. O espaço resulta da requalificação de uma das salas da antiga escola primária da A Ceiceira em albergue dos peregrinos de Santiago, numa parceria entre a freguesia local e o município de Tomar. Carlos Rodrigues, o presidente da junta de A Ceiceira, refere que a intervenção realizada procurou ser de qualidade, o que representou algum acréscimo ao investimento inicialmente previsto.
Este investimento percorre vários anos económicos, portanto, podemos falar de 12 mil euros de investimento na adaptação, na requalificação da sala para um albergue. Vai ter alguma qualidade nos seus equipamentos, portanto foi um bocadinho mais caro do que aquilo que se propunha no início, mas cerca de 12 mil euros é o investimento que nós fizemos na sala. A escola primária era constituída por duas salas separadas, uma das salas que é aquela que passa junto da estrada, da antiga Estrada Real, que é a estrada que atravessa a Ceiceira e que liga, neste caso, os caminhos de Santiago de Golgã a Tomar, e que atravessa o nosso concelho, então pelo Grou, e esta sala foi transformada, portanto, numa sala de uma pequena sala de convívio comum, tem duas camaratas, uma cozinha e tem os balneários masculinos e femininos, que permite ali passar a noite com conforto, e até porque a entrada do concelho de Tomar, entre a Golgã e a entrada do concelho de Tomar, não existe nenhuma localidade, ou seja, existe desde a Atalaia até ali um percurso bastante grande de floresta, e quando nós entramos no nosso concelho, justificava-se um equipamento deste género, porque os caminhões de Santiago, os peregrinos, são cada vez mais. Eu penso que, neste momento, ainda estão em expansão, apesar de ser às dezenas, temos dias em que passam dezenas de peregrinos pela nossa localidade, pela Ceiceira. É uma forma de promoção da nossa aldeia, é uma forma também de preservação dos nossos usos e costumes e de promoção das nossas tradições, porque é uma forma de colocar a Ceiceira no mapa, literalmente. E passam por aqui pessoas de todo o mundo, que poderão levar o nome da Cicera pelo mundo fora também.
O município de Tomar vai promover 17 estágios profissionais no âmbito do programa de estágios profissionais da administração local, cujo prazo de entrega das candidaturas termina no próximo dia 28 de outubro. São as seguintes as áreas de formação pretendidas: licenciaturas em arquitetura, conservação e restauro, desporto, engenharia civil, sistemas e informação geográfica, gestão de empresas, gestão de recursos humanos, gestão do território, história ou história da arte, psicologia e serviço social, cursos tecnológicos de nível secundário, casos de animação sociocultural, desporto, gestão e administração, informática e turismo. As candidaturas devem ser apresentadas em suporte de papel através do preenchimento do formulário do nível de qualificação, que pode ser obtido na unidade de recursos humanos ou na página eletrónica em www.cm-tomar.pt, devendo ser entregues pessoalmente na referida unidade ou remetidas por correio registado com aviso de recepção para município de Tomar, Praça da República, 2300-550 Tomar. Só são admissíveis candidaturas em suporte de papel, não sendo aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
Rádio R, informação.
O Sporting de Tomar pede casa cheia na recepção ao Alenquer, a jogo a contar para a segunda jornada da 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Na conferência de imprensa, de antevisão a este duelo, que terá lugar neste sábado a partir das 18 horas, o treinador Nuno Lopes e o jogador Rubens Sousa, um dos reforços para esta temporada, desafiaram os adeptos para que sejam uma peça fundamental nesta caminhada rumo ao escalão maior. Quanto ao jogo propriamente dito, ambos perspectivam dificuldades, mas confiam que o valor do Sporting de Tomar acabará por falar mais alto.
Os adeptos fazem parte disto, nós não podemos. Eu costumo dizer que, acima de tudo, os jogadores precisam mais. Portanto, lógico, eu pertenço também à equipa, lógico, também já tivemos uma amostra disso no sábado passado em Muros, em que um dos grupos apareceu em cima ali do relógio, no começo do jogo. E não há dúvida nenhuma que nós sentimos aquilo. Os jogadores sentiram. Eu senti, porque de um pavilhão calado para um pavilhão com barulho há uma grande diferença. Nós temos que construir isso em Tomar. Penso que isso é uma coisa que já vem dos anos passados. É lógico que depois há sempre coisas que não correm tão bem e há sempre aqueles, como dizia, há sempre aqueles que... Com a baixa divisão ficam mais cépticos, é natural isso acontecer. Cabe a nós, equipa, retomar esse caminho. Portanto, neste momento, eles adeptos, a presença deles é fundamental para nós, mas cabe-nos a nós devolver-nos alguma confiança, fazermos acreditar para eles também se entregarem mais. E eu penso que isso aqui é trabalho nosso primeiro, e depois é que vêm então os adeptos. Agora, a presença deles... E eu também já conheço Tomar há alguns anos, portanto, Tomar nunca teve problemas de público em termos de número. Agora, é lógico que se construímos um ambiente destes de apoio constante, eu penso que é melhor. Mas aquilo que vale em Tomar, acima de tudo, é a diversidade de pessoas. É uma terra de hóquei. Nunca esquecer que é um clube centenário, portanto, já passou por aqui muita gente, muitas equipas, muitos jogadores, muito hóquei, e isso é uma coisa que marca, no fundo, marca o público que vai estar aí no sábado. Agora, convidamos-nos todos, é isto que o Ruben fez, é isto que eu faço, convidar toda a gente a estar presente, todos somos poucos, o apoio, por vezes, em determinadas fases do jogo, é da bancada que vem o golo, porque a forma apaixonada como se vai vivendo, ou a forma menos técnica e menos tática que se vive o jogo, vai disputando algumas emoções, alguns comportamentos.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.